Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 13 de janeiro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. É isso mesmo, caro ouvinte. Aqui onde você fica bem informado e participa, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Bom início de semana para vocês e os nossos ouvintes.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
É isso mesmo. É, já Coutinho conosco aí com muitas informações. O nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar, é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá. Completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios. É isso mesmo, onde você encontra aquele crediário em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo no centro de Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. E Margran, mármores e granitos. Símbolo de qualidade, atendemos toda a região. Conheça a Margran, a sede da Margran, tá? Na Avenida Princesa, lá no bairro São Caetano, em Itabuna. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa, é um alerta, hein? Crescem casos de catapora na Bahia. Olha o alerta, né? Então a gente vai pesquisar mais sobre isso para voltar a falar sobre o assunto.
Jornal Meio Norte de Teresina, notas do Enem serão divulgadas nesta segunda-feira.
Hoje ainda falaremos sobre isso. Jornal Diário de Pernambuco, protocolos sobre raiva serão intensificados no estado.
Folha de Pernambuco, confira as melhores áreas para empreender neste ano.
Jornal do Comércio, Recife, 7 mortos em chacina no Recife. Polícia fala em guerra do tráfico.
Diário do Nordeste de Fortaleza, usinas eólicas elevam PIB e criam empregos.
Jornal Povo, Fortaleza, Ceará, dívidas reconhecidas. Evandro detalha déficit de 60 milhões de reais que herdou da gestão Sarto. O que tem de prefeito atual aqui do dívida do prefeito passado, hein, Marcos? Da gestão passada, não está no gibi. Que eu diga, Olheusa.
Tribuna do Norte de Natal. Latam vai suspender rota Rio de Janeiro-Natal a partir de março deste ano.
Complicado, hein? Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Prefeituras enfrentam dificuldades financeiras.
Meia hora do Rio de Janeiro, camelódromo da Uruguaiana pega fogo.
Jornal O Globo Rio de Janeiro, contas públicas. Fazenda prevê novas medidas fiscais para manter arcabouço.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, o futuro de Brasília será sobre trilhos.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Porto Alegre, após revés na Justiça, governo Melo prevê votação de projetos na Câmara no dia 23.
O tempo de Belo Horizonte, chuvas devastam Ipatinga e deixam pelo menos 9 mortos.
A situação lá está bem crítica, viu, Marcos? Ipatinga, para quem não sabe, fica no estado de Minas Gerais. Situação lá delicada, né? Todo ano, quando chega o verão, tem sempre algumas cidades em algum estado brasileiro sofrendo, né, Marcos? Verdade. Com a destruição aí, quando a chuva chega de forma severa. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Férias, aventuras e diversão nas trilhas de BH.
Folha de São Paulo, emendas parlamentares são até 74% dos recursos em ministérios.
Jornal Estado de São Paulo, era do clima, economia verde, vital para cortar emissões. Aço verde tem custo bilionário.
Diário de São Paulo, Justiça condena General Girão a pagar R$2 milhões por danos morais coletivos.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, contas públicas, receita da União com dividendos cresce em 2024.
Folha de Londrina, do Paraná, estado mínimo dá força à candidatura de Ratinho em 2026.
E Jornal Popular Goiânia, a Lego quer mais poder sobre as sobras do duodécimo. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. E a partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Vamos antes de começar a falar aqui sobre chuva, alagamentos, porque muitas cidades da Bahia aí, começando então pelo sul da Bahia, né? Muita chuva. Mas antes de falar sobre isso, vamos falar um pouquinho, Marcos, sobre esse evento do fim de semana, né? Que foi a puxada do Mastro de São Sebastião lá em Olivença. É, lotou lá, Olivença, sexta, sábado, principalmente ontem, né? Ponto ápice da festa, quando o Mastro, né? Vai chegando até a Praça Central e muitas famílias participando, né? Achei muito bacana isso. O prefeito, a vice-prefeita participando também, o prefeito Rodrigo Júnior, vice-prefeita Vanessa Geteon participando, o secretário de turismo, o Maurício Tavares, além de várias pessoas da sociedade, né? Vários ilhéenses de nascimento, de coração, todo mundo participando e turistas, né? Achei bem bacana aquela movimentação ontem. E o show mais esperado foi do cantor Tyrone, praça lotada, né? E o povo interagindo mesmo com o cantor no show, né?
Foi um sucesso, hein?
Foi um sucesso, que bacana, né, Marcos? Parabenizar toda a organização do evento, a Associação dos Machadeiros, a Secretaria de Turismo de Ilhéus e a Prefeitura por ter apoiado esse evento, né, Marcos, diretamente. É. E que o calendário cultural, turístico da cidade esteja cada vez mais forte a partir de agora, né?
É um reavivamento do calendário turístico de festas cultural da cidade. Agradecer a todas as outras atrações aí, as pessoas que compareceram, né? E que a festa só cresça, né? Cada ano.
Exatamente, exatamente. Bem, são 12 horas e 22 minutos, agora vamos falar de chuvas. Olha, as chuvas provocam queda de árvores e alagamentos em cidades do sul da Bahia. Então, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, que é o IMET, foi confirmada com muita chuva neste final de semana em quase toda a Bahia. E aí, o temporal das últimas horas aqui no sul, sudoeste, extremo sul do estado, gerou aí transtornos em cidades como Itapé, Pau Brasil, Itaju do Colônia, Itacaré, Itapitanga, Itajuípe, Tororó, Itapetinga, Itapebi e Jaguaquara. Então, em Itapé, o sistema de drenagem não deu conta do volume da chuva e dezenas de imóveis foram alagados neste último sábado. De acordo com os relatos de moradores, além de residências, água misturada com esgoto invadiu estabelecimentos comerciais no centro da cidade. Nas últimas horas, já choveu lá mais de 80 milímetros em Itapé, e cada milímetro equivale a 1 litro de água por metro quadrado. Então, choveu forte também em Pau Brasil, tá? Quaraci, Itajuípe, Itapitanga, já choveu aí mais de 100 milímetros nessas cidades. Em Itacaré, choveu mais de 90 milímetros nas últimas horas, o suficiente para causar alagamentos, né, em bairros e no centro da cidade, tá? Aqui no sul da Bahia também, destacando, obviamente, ele é o Itabuna. Em Itabuna choveu 86 milímetros em 48 horas e o nível do rio Cachoeira aumentou em mais de 2 metros, encobrindo algumas pontes, como a que liga a sede do município à comunidade rural de Itamaracá. Em Ilhéus, a ponte que dá acesso ao distrito de Jacu também ficou coberta.
Japu.
Hoje eu tô com essa rinite alérgica que me deixou na zoada. Então, Japu ali, a ponte foi encoberta. E moradores de Maria Japi ontem estavam me enviando mensagens dizendo: olha, acho que amanhã a gente não consegue já passar pela ponte, né? A ponte ali que vem de Maria Japi sai no Banco da Vitória. Também já está encobrindo. Eu acho que já cobriu. O pessoal de Maria Japi que estiver nos ouvindo já confirma aqui, por gentileza. E aí a preocupação também deles é porque no finalzinho da ponte pode desabar, né? Um pedaço do barranco. E aí complica, mesmo quando a água baixar. Então fica complicado aí para ônibus passar. Enfim, a gente vai verificar tudo isso e com mais novidades a gente volta a falar sobre o assunto, tá? Então, muita chuva mesmo aqui no sul da Bahia teve nesse fim de semana, principalmente de sábado até ontem, né, Marcos?
Sim, verdade.
Então, ali também em Tororó, tá? Choveu 247 milímetros nos últimos 4 dias, Marcos. E uma pessoa que mora no bairro Laticínio ficou desalojada, né? Então tá aí a informação. E aí, só falando um pouquinho mais do Rio Cachoeira. O Rio Cachoeira cobriu a ponte que dá acesso a Itamaracá, como a gente falou agora há pouco, e a Defesa Civil de Itabuna informou que a elevação do Cachoeira chegou a 2,5 metros na manhã de hoje, tá? Então, de acordo com o diretor da Defesa Civil de Itabuna, Kaique Brito, as chuvas do final de semana bateram o acumulado de 100 milímetros na bacia hidrográfica do Cachoeira, o equivalente a 100 litros de água por metro quadrado. E aí, Marcos, observei hoje muitas baronesas já na Baía do Pontal, Sapetinga, Baía da Sapetinga, Baía do Pontal ali, muitas baronesas que desceram.
Verdade.
Do Rio Cachoeira para cá. Inclusive, já tem informação também, muitas baronesas já nas praias de Itacaré também, porque o Rio de Contas também subiu bastante e chegou bastante baronesas por lá, o que é ruim, né?
O bom seria que fosse evitada essa chegada aí, né, das baronesas às praias de Ilhéus, né, que a prefeitura vai ter agora todo um gasto, todo um trabalho de limpar as praias da cidade, né?
Verdade, verdade. Vamos acionar o nosso repórter?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Ótima segunda-feira e uma excelente semana, Kátia. Marcos Bezerra, muito boa tarde para você também. Excelente semana e um ótimo trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, para você também. Excelente início de semana. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações da área policial em Deus, em Itabuna e também em toda a nossa grande região e grande Bahia. Mas a partir de agora, a notícia é de polícia! Viatura virtual da Gabi! Manhã de sábado, local zona sul da cidade de Ilhéus. Saiba agora! Policiais militares da Companhia 69 conduziram à delegacia de polícia um homem, um suspeito, em posse de grande quantidade de entorpecentes. A ação ocorreu durante rondas ostensivas realizadas no bairro Nossa Senhora da Vitória, mais precisamente no condomínio Sol e Mar, na quadra A, quando a guarnição avistou indivíduo enfundada suspeita em via pública com a sacola plástica em mãos. Após ser dada a voz de abordagem, foi realizada a busca pessoal, resultando na apreensão de uma grande quantidade de substâncias ilícitas entorpecentes em sua posse. Diante dos fatos, o indivíduo foi apresentado à sétima Corpim na delegacia de polícia, juntamente com todo o material para as medidas cabíveis. A informação é da assessoria de comunicação da 69 Companhia Independente de Polícia Militar. Região do Cacau, noite de ontem, domingo, por volta das 22 horas, a cidade de Itapé foi cenário de um grande tiroteio, deixando um homem morto e quatro pessoas baleadas. O caso ocorreu em frente a um boteco localizado próximo à Praça da Baixada. Segundo informações, a discussão aconteceu envolvendo uma jovem identificada como Tainara Santos Rocha, de 20 anos, que estava acompanhada com José Borges de Almeida Júnior, conhecido como Juca, de 40 anos, e também com José Batista Cerqueira, de 51 anos de idade. Segundo testemunhas, disseram que Tainara teria sido o motivo de toda a confusão. Aconteceu a troca de tiros entre Juca e José. Tainara foi atingida nas costas, enquanto que Wilson Souza Borges, de 24 anos, e Agnailton Ferreira Alves Araújo, de 42, também foram baleados nesta ocorrência. Juca era mototaxista, não sobreviveu aos ferimentos, morrendo no local. As outras vítimas foram socorridas e encaminhadas para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, na cidade de Itabuna. O estado de saúde de José Batista, que trocou tiros com Juca, é considerado delicado, enquanto as demais vítimas não correm risco de morte. Após a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada, comparecendo ao local. A equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna também foi chamada para realizar a perícia. O corpo de Jorge Borges, ou Juca, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, também na cidade de Itabuna, onde será investigada a circunstância de sua morte, e ainda que resultou em 5 disparos de arma de fogo, deixando mais 4 pessoas feridas. Olha, um tiroteio aconteceu na noite de ontem, domingo, por volta das 18h30, no bairro Castelinho, na cidade de Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. 2 indivíduos moradores de São José, Rogério Matos de Souza, 38 anos, natural aqui da cidade de Ilhéus, Rogério Matos de Souza, e outro envolvido, Marcos André do Espírito Santo Silva, 28 anos, este natural de Teixeira, esperavam uma mercadoria quando foram surpreendidos por rivais fortemente armados. Ambos foram socorridos para a unidade de pronto atendimento em estado grave. Não temos até o momento a atualização nesta manhã do estado de saúde destes dois homens, um ilhaense e um teixeirense, que foram baleados em Teixeira de Freitas. As investigações estão a cargo da 8ª Corpim de Teixeira de Freitas. Olha, um acidente com vítima fatal. Juarez Garcia, 54 anos, morreu após um acidente de trânsito na BR-116. Segundo informações, do caminhão que ele conduzia, uma Mercedes-Benz, desceu o trecho do quilômetro 442, conhecido como Curva do Cavaco. A delegada Alana Pinheiro presidiu o levantamento cadavérico e o corpo foi encaminhado para o BPT para ser necropsiado. Não há informações do que pode ter provocado um acidente. Outro acidente com vítima fatal, este no extremo sul da Bahia. Aconteceu na noite do último sábado, 11 de janeiro, por volta das 9h30. O acidente fatal aconteceu na BR-101, no quilômetro 934, no distrito de Itabacã, município de Mucuri. A colisão frontal envolveu a motocicleta Honda CG-160, conduzida pela pessoa de Vânia Souza Alcebiades Viana, 33 anos, e também o Fiat Strada, que era conduzido por Leonardo Meireles Francalossi. Este escapou ileso do acidente. Vânia era manicure, morava em Teixeira de Freitas, estava retornando de suas atividades diárias no distrito de Itabatã, quando ocorreu o acidente próximo ao local, conhecido como Moinho de Pedra. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência, preservou a cena e realizou procedimentos legais. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Teixeira de Freitas. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer agora aquele pit stop para reabastecer de mais informações da área policial. Mas você permanece aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa, na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 41 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em movimento. Margram, mármores e granito. Shopping Jequitibá. Lojas Universo Calçados e Supermercados Meira. Bem, o ouvinte aqui é rápido mesmo, o ouvinte é atento aqui no Jornal do Meio-Dia, né? Então, já chega aqui a informação de moradores de Maria Jap, que realmente a ponte já está coberta, não tem como circular, não tem como passar de forma alguma nessa ponte que liga ali a comunidade de Maria Jap ao bairro Banco da Vitória, aqui em Ilhéus, tá? Então, fica aí o alerta para você que precisa ir para Maria Jap ou de Maria Jap vir para o centro de Ilhéus, tá? Então não é o momento, tem que esperar a água do rio baixar.
Inclusive circulou um vídeo de um carro que atravessou a ponte quando a água já estava cobrindo a ponte, né? Correndo esse risco aí, o motorista desse carro.
Então muito cuidado, muito cuidado. Mas ali foi já em Itamaracá, tretando atravessar para Itamaracá.
Foi, né?
Que foi um perigo também.
Também.
E logo depois que esse carro passou, aí a água terminou de cobrir essa ponte todinha, tá? Itamaracá, que fica no município de Itabuna, viu? Então, nada de tentar atravessar nenhuma ponte, caso já tenha água cobrindo essa ponte,
é
tá?
É um risco
muito grande. Por favor, evite problemas. Bem, vamos liberar a participação do ouvinte, Marcos?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Mensagem de preferência escrita, tá? Deixa eu mandar um abraço aqui pra minha amiga lá de Maria Japa, Rosana Nascimento, e a mamãe Aida. Um beijo pra vocês. Obrigada, tá? Pela audiência. Obrigada a todos os queridos ouvintes que estão sintonizados aqui no JMD. Diga, Marcos Bezerra, o que temos de mensagens de ouvintes?
Pelo nosso WhatsApp aqui, o nosso ouvinte mandou uma boa tarde. É o Jeová, que mora no Malhado aqui em Ilhéus. Ele quer pedir para a gente lembrar ao nosso querido prefeito Valderico Júnior para ele não esquecer de tirar o estacionamento da Rua do Malhado, ali da Avenida ACM, né? Pois ali no Malhado, principalmente no Parque Infantil, atrapalha muito o trânsito. Ainda mais quando o ônibus está estacionado no ponto.
Porque ali, tanto na Avenida ACM quanto lá no
Parque Infantil,
para quem está nos ouvindo agora e não conhece bem, é um negócio estranho, né, Marcos? Porque, por exemplo, eu já ouvi isso de turista de fora, vindo para passar ali no Parque Infantil, aí viu aquela fila de carro parado, parou atrás.
Vários
achando carros. Que era o trânsito lento. É um estacionamento. praticamente no meio da pista, né, Marcos?
É. Uhum.
Então, os moradores, comerciantes dessas áreas fizeram esse pedido, né? E já foi anunciado pelo próprio prefeito Rodrigo Júnior que será modificado aquilo ali, né?
É apenas o 13º dia de trabalho da nova equipe, né? Só ter um pouco mais de paciência que tudo vai acontecer.
É, oficialmente 12º, né? Porque dia 1º ele tomou posse já. Sim. No fim do dia. À noite só deu tempo a assinar decretos. No dia 2 foi que começou, né? Oficialmente. Uhum. Então, hoje é 13 ainda de janeiro. A gente espera que cada vez mais, cada dia que avance, as coisas avancem também no município, né, Marcos?
Sim, sim.
Então vamos aguardar. Mais alguma mensagem?
Olha, tem um ouvinte mandando boa tarde aqui. Olha, não sou contra a troca de pisos na frente das lojas. Mais próximo ao mercado ali tem uma loja grande, né? E colocaram um piso tão liso que com essa chuva ficou impossível passar nesse passeio. Tá muito escorregadio.
Ah, onde, gente?
É ali na Avenida Petrobras, próximo ao mercado. Então o pessoal está chamando a atenção, né, desse risco, né? Então o lojista tem que ter esse cuidado, o empresário, quando vai trocar o piso na frente da loja, que é calçada normalmente para as pessoas.
Antiderrapante, né?
Antiderrapante, né? Uma coisa que não...
É igual o banheiro que a gente coloca piso antiderrapante, gente. Sim, é muito cuidado, né?
É.
Ainda mais que a gente sabe que aqui chove bastante, quando chove bastante acaba acumulando um pouquinho de água, né?
Uhum.
Então, muito cuidado aí com isso. Vamos ter esse cuidado, né? Para que não aconteçam aí acidentes.
É, o Ari, também do Nelson Costa, manda boa tarde, né? E ele... Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Quero saber se tem lei para quem... para não maltratar os bichos, né? Porque tem gente que cria, coloca para fazer sujeira na rua, na porta dos outros. E quem alimenta gato de rua, que produz muito, né? E incomoda todo mundo. Tem lei, sim, para que as pessoas não maltratem os bichos. Tem que ser cuidado aí, criados adequadamente, né, cara?
Sim, 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 com certeza. Existe uma lei federal, número 9.605. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Existe uma lei federal de 9.605/98, também conhecida como Lei de Crimes Ambientais. É a principal lei brasileira que define e penaliza maus tratos a animais. E aí tem uma resolução de 2018, que é o número 1236/2018, que define maus tratos, abuso e crueldade, e destaca a responsabilidade dos veterinários ou tecnistas em identificar e denunciar esses atos. Por exemplo, um veterinário recebeu aí um animal maltratado e você que levou esse animal sabe onde foi que ocorreu isso, você pode passar para o veterinário e ele pode acionar aí, né, as autoridades competentes. E aí em outubro de 2023, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 10.070/2022, que obriga os proprietários de animais domésticos a garantir o bem-estar de seus animais. Então, Marcos, se você tem um cão, um cachorro, um gato, por exemplo, você que tem que garantir o bem-estar dele. Você não... Sim. Pode maltratar, porque se alguém vir isso, pode fazer a denúncia, tá?
É verdade. E cria adequadamente, não vai largar na rua, para que faça as necessidades em qualquer lugar, na porta dos outros, né? É uma responsabilidade quando se cria um pet.
Exatamente. Então fica a dica, tá? Pode fazer sua denúncia aí à Polícia Ambiental. Ou caso não consiga, liga pro 190 mesmo, tá? Bem, mais alguma mensagem, Marcos?
Tem um vídeo que mandou uma mensagem, que olha, o vídeo do carro da ponte não foi em Itamaracá, foi em Ilhéus mesmo.
Nos blogs está Itamaracá, né? Blogs
e sites. Eu fiquei na dúvida, mas parecia a ponte ali para o Japu, Mariajá.
É, exato. Mas a imagem que eu vi foi de Itamaracá.
É.
E eu conheço a área ali. E estava escrito lá Itamaracá. Talvez exista outro também, né? Outro vídeo.
É,
a gente
verdade.
Não sabe. Mais alguma mensagem?
É só por enquanto.
Deixa eu mandar um abraço para Marcos Penha, ligadinho no Jornal do Meio Dia. Obrigada, Marcos, pela audiência. Marcos Penha, seu xará. Um abraço. Sempre ligado aqui no JMD.
Um abraço para Vilma Luz, aniversariante de hoje também, a cantora.
Ah, então, Vilma. Saúde para você, Vilma. Saúde, muitas bênçãos na sua vida, tá? Felicidades. Feliz aniversário para a cantora Vilma Luz, daqui de Ilhéus. Bem, são 12 horas e 50 minutinhos. Vamos de mais informação, porque aqui a notícia não para. Vou trazer aqui mais um pouquinho de informação em relação a... Opa! Em relação a... Vou resumir aqui novamente para vocês aqui. Mais informação de chuva, tá? Na Bahia, em outras cidades, como tem aí Jaguaquara e Maiquinique, né, Marcos Bezerra? As cidades também decretaram a situação de emergência por causa das chuvas. Então, as cidades de Jaguaquara e Maiquinique, ambas localizadas no sudoeste da Bahia, decretaram a situação de emergência por causa da forte chuva que atingiu parte do estado no fim de semana. Segundo a Defesa Civil, 55 municípios baianos foram atingidos pelos temporais até amanhã de hoje e a maioria com alagamentos. Em Itapebi, de acordo com a SUDEC, né, 300 pessoas ficaram desalojadas, 50 desabrigadas e 1.000 foram afetadas, né, Marcos?
É, de acordo com a Prefeitura de Jaguaquara, as fortes chuvas fizeram com que 62 pessoas ficassem desabrigadas, 160 desalojadas e uma ficasse ferida e 49 imóveis fossem danificados. Em Maiquinique, choveu 120 milímetros, 175 em apenas 3 horas na tarde de sábado, dia 11. A gestão municipal estima que 2 mil pessoas foram afetadas pelos alagamentos e 6 famílias ficaram desalojadas. Outra cidade que registrou fortes chuvas na sexta-feira, dia 10, foi Poções. O município não decretou estado de emergência, mas registrou 40 pessoas desabrigadas e 76 desalojadas. O bairro mais afetado pela chuva foi Lagoa Grande. As pessoas resgatadas foram levadas para um abrigo provisório. Durante a madrugada de segunda-feira, dia 13, também houve forte chuva em Jequié e Vitória da Conquista, que registrou quedas de árvores e asfaltos cedidos.
Realmente, muita chuva, né, gente, pela Bahia. Bem, antes de acionar, a gente vai acionar nosso repórter, mas antes deixa eu trazer uma informação aqui para vocês. Olha só que perigo isso aqui. Homem sem habilitação atropela pessoas em trailer. Ah, isso mesmo, isso aconteceu aqui na Bahia, infelizmente. Um homem dirigindo um carro atropelou 3 pessoas que estavam em um trailer de lanches no centro de Piauí. As informações foram detalhadas pela Polícia Militar hoje. O acidente aconteceu no sábado. Segundo a PM, o motorista não tinha carteira nacional de habilitação, que é a CNH, e havia consumido bebida alcoólica antes do acidente. A situação foi confirmada em um teste realizado pela polícia, né? Obviamente, o teste do bafômetro. Para os militares, o suspeito informou que o freio do carro falhou e ele não conseguiu parar o veículo. As vítimas foram encaminhadas para a unidade de saúde do município. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas e o caso será apurado pela delegacia de Ipiaú. Marcos, dirigir sem habilitação já é errado.
Um grande erro.
Não pode, um grande erro, né? E alcoolizado, pior ainda,
aí,
né?
Piorou tudo.
Então não pode nem sem habilitação e nem alcoolizado, gente. Então, para dirigir, você tem que ter habilitação, CNH. E se beber, não dirija. Simples assim, né, Marcos?
Dupla falta gravíssima, né?
Exatamente. Vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, dona Kátia. Muito obrigado, senhor Marcos Bezerra. Muito obrigado, muito especial. Você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, Sudoeste, Recôncavo, Baixo Sul e Grande Bahia. Venha comigo! Olha, infelizmente, um homem de 34 anos de idade, ele morreu ontem, domingo, depois que o caminhão que dirigia caiu em ribanceira no trecho da BA-026, entre Nova Itarama e Planaltina, no Sudoeste baiano. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o caminhoneiro foi identificado como Luan da Silva Santos. O corpo dele foi arremessado depois que o caminhão saiu da rodovia. O veículo, com placa da cidade de Jeremoabo, localizada no Nordeste baiano, estava transportando uma carga de maracujá. Conforme detalhou ainda a Polícia Rodoviária Estadual, todos os pertences do caminhoneiro foram furtados depois da queda na ribanceira. O caso está sendo apurado juntamente com as circunstâncias do acidente, que ainda são desconhecidas. O corpo de Luan foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Jequié, também aqui em nosso sudoeste baiano. Uma tragédia aconteceu no clube da ABB, na cidade de Caetité. O trágico acidente que abalou a Associação Atlética Banco do Brasil, na cidade de Caetité, teve como vítima Bem-vindo Laranjeira Santana, funcionário responsável pela limpeza da piscina do clube. Bem-vindo, ele morreu após sofrer um afogamento. Segundo informou a 22ª Corpim, Bem-vindo estava realizando a limpeza da piscina quando caiu na água e permaneceu submerso por cerca de 8 minutos. Bem-vindo limpava a piscina, mas não sabia nadar. O acidente foi registrado pelas câmeras de segurança da ABB e o serviço do SAMU 92 foi acionado imediatamente. Apesar de todos os esforços de reanimação e atendimento médico no Hospital Geral de Guanambi, o óbito foi confirmado ontem por volta das 9h30. Em nota, a ABB lamentou profundamente a perda do colaborador. Município de Jequié. O homem morreu e sua companheira ficou ferida após o carro em que o casal estava tombar na noite do último sábado em uma via de acesso ao bairro Curral Novo, na cidade de Jequié, no Médio Rio de Contas. Segundo informações de testemunhas, chovia muito no momento do acidente. Com o tombamento do carro, uma mulher de 32 anos foi projetada para fora do veículo e socorrida com ferimentos ao Hospital Geral Prado Valadares, onde permanece internada na sala vermelha da unidade. Já o corpo do homem, identificado como Jean Souza, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Jequié. Mais um acidente com vítimas fatais em nossa grande Bahia. Noite de domingo, por volta das 19h30, um grave acidente foi registrado na rodovia BA-540, estrada que liga os municípios de Mutuípe e Armagosa, no Vale do Jiquiriçá. De acordo com informações, uma caminhonete Ford Ranger colidiu frontalmente com uma motocicleta. Com o impacto, resultou na morte dos dois ocupantes da moto, identificados como José Valdo Santos, de 51 anos, e o outro homem conhecido apenas pelo apelido de Guel. A polícia militar foi acionada e esteve no local, juntamente com a Polícia Rodoviária Estadual e o Departamento de Polícia Técnica, que realizaram a perícia e a remoção dos corpos. Já uma ambulância do SAMU prestou socorro aos ocupantes da Ranger. Um homem, identificado como Gene, morador da zona rural lá mesmo, de Mutuípe, e a esposa e o filho dele. Eles foram encaminhados ao hospital local, mas o estado de saúde atual não foi divulgado. Olha, a Feira de Santana termina, ou melhor, inicia o ano, assim como terminou 2024, com um alto índice de violência. 4 homicídios foram registrados no fim de semana em Feira de Santana. Este ano, de 2025, o total já passa de 10 mortes violentas nos primeiros 13 dias de janeiro. Foram 3 homicídios no sábado e 1 na madrugada de ontem, no domingo. O primeiro crime aconteceu ainda no período da manhã de sábado, quando Daniel Souza Nunes foi atingido com vários disparos de arma de fogo e, apesar de ter sido encaminhado para o Hospital Geral Cléristo Andrade, não resistiu aos ferimentos. Já por volta das 13 horas, um homem, ainda sem identificação, foi assassinado a tiros dentro de uma residência abandonada localizada no bairro Ponto Central, que fica localizado próximo à feirinha da Estação Nova. Esta vítima foi atingida na região da cabeça, ombro e pescoço. Ainda por volta das 15h40 do sábado, no bairro Parque IP, o carroceiro Rafael da Conceição Assis, 28 anos, foi assassinado a tiros. Já na madrugada de ontem, domingo, Eduardo Santos Lima, conhecido como Dudu, de 20 anos de idade, foi assassinado a tiros no bairro Limoeiro. Segundo informações da polícia, a vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo na região das costas, nuca, cabeça e também nos braços. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma outra, se Deus assim deixar. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna amanhã conosco na edição de terça-feira do JMD. Um abraço, Coutinho. Até lá. Marcos, vamos para a última notícia de hoje. Resultados do Enem 2024 serão divulgados hoje, não é isso?
É isso aí. É isso aí, Kátia Gomes. Nesta segunda-feira, então, as pessoas que fizeram o Enem vão ter o resultado, não é isso?
É isso mesmo. Então, gente, finalmente os resultados das provas que foram realizadas no dia 13 e 10 de novembro do ano passado vão ser divulgados hoje. O Ministério da Educação, MEC, e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, divulgaram as notas, já começaram a divulgar desde as 10 da manhã. Em seguida, uma coletiva de imprensa vai trazer mais detalhes sobre os principais dados do Enem. Então, você que está de olho no SISU, as notas poderão ser usadas para ingresso na educação superior pelo SISU e as inscrições poderão começarão, no caso, aí para o SISU dia 17 de janeiro e poderão ser feitas exclusivamente pela internet no endereço eletrônico do SISU até às 11h59 da noite do dia 21 de janeiro, tá? Então, a nota do Enem é importante também para os candidatos do FIES, que terá aí 112 mil novas vagas em 2025. Os participantes do Enem poderão usar os resultados também no programa Universidade para Todos, que é o ProUni. Fica aí o alerta. Essa foi a nossa última notícia de hoje do Jornal do Meio Dia. Encerramos por aqui a edição desta segunda-feira. E se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde. Boa tarde também para você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Nex. Meu futuro é o Nex. Você em movimento, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Também Marmoraria Margran. Mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran Itabuna, no bairro São Caetano. E Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42, no centro. Já já tem Suzy Luz trazendo Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.